entrega Totó de Sara Jovem Nerd. E o que que está acontecendo aqui, meu Deus? Que falada que a gente veio parar, hein?
Pois, aqui é a Andréia Pazos, portuguesa, e pra mim é tudo lobby. Só pode ser lobby, gente. Só pode ser lobby.
Só pode.
Aqui é Alan do Box e ninguém vai me convencer que Man to Woman from Penis to Vagina venceu de Defying Gravity no Golden Globes.
Gente, isso foi uma coisa absurda.
Nossa senhora. Aqui é o Rafael Kina do Jogabilidade e tortura não é entretenimento.
Boa. Pois é, é uma tortura assistir. Tem certas coisas com a tortura assistir.
Uma caneca de mamica!
Hello, my love! How are you?
I'm great!
Olha aí, vamos falar tudo em inglês hoje, hein? Que gostoso.
Vamos fazer... A gente podia fazer esse jabá todo em inglês, essa semana.
Nossa, já pensou? Que delícia, how delicious!
Gente, vocês querem seus filhos, assim, falando inglês fluente, que nem a senhora Jovem Nerd?
Nossa, a senhora Jovem Nerd, não. Que nem a Piccola, né?
A hora é agora, porque a WizKids, um curso de inglês pra crianças da Wizard, está aqui pra nos ajudar, gente.
Olha aí, meu amor.
Esse é o momento, gente, porque, ó, é pra crianças a partir de 3 aninhos de idade. Olha que delícia. Seu filhinho ali, piquititi, começar a falar as primeiras palavrinhas em inglês.
O seu filho vai te agradecer tanto no futuro, meu amor.
Ah, vai.
Porque, poxa, quando eu vejo a Piccola falando, sabe, fluentemente, eu falei, olha que delícia, entendeu? A gente teve que ficar, né, com dificuldade, né, pra entender certas coisas.
Por que que eu falo assim? Por que que eu não sou fluente? Porque não aprendi desde criança.
Exato, gente. Então, pois é, quando eu olho então, a Piccola, eu falo, meu Deus,
meus,
olha. As
minhas travas, os meus erros.
Com certeza.
Eu ainda erro muita coisa, mas eu falo assim mesmo, errando, dane-se.
Né, não tem que ter vergonha, né?
Mas eu não quero filho falando esse inglês, minha boca é meu. Eu quero filho falando fluente.
Fluente.
Graças a Deus, meus filhos são fluentes. Então, você também quer os seus filhos fluentes, que eu sei que você quer. Que na nossa época não era assim, essa maravilha, essa facilidade, não tem problema. Porque agora a WizKids tá aí pra gente realizar os nossos sonhos nos nossos filhos.
Exato, gente. Vamos fazer isso pelos nossos filhos. Tem cooking class, tem art class, meu amor.
Olha só que delícia, gente. A criança vai aprender de uma forma lúdica, de uma forma divertida. Ela não vai ficar achando que tá numa aula maçante, querendo ir embora ou não.
Exato.
Querendo ir. Não! Ela vai amar, porque ela vai estar se divertindo.
Isso, aprendendo na prática, gente. Aprendendo inglês na prática, vivenciando ali o dia a dia, sabe? A rotina mesmo.
Por isso que a gente teve dificuldade. Porque quando a gente era adolescente, a gente ficava lá naqueles cursinhos, sentada numa carteira com uma apostila na frente, um professor.
Exatamente.
Sabe aquela decoreba? Nada a ver isso, gente. Não
era,
existe mais.
Era assim mesmo, e era um saco.
Era um saco. Agora não. Agora seu filho pode aprender numa nice, que nem um nativo, se tornar bilíngue sem perceber. Quando vê, já tá fluente.
Exato. Olha que beleza. Imagina você se sentir assim, confiante no inglês. Que delícia, meu amor.
Gente, e a partir de 3 anos de idade, não tenha medo. Quanto mais cedo, melhor. Porque o cérebro da criança, meu filho, é uma esponja que absorve tudo. É uma facilidade. Inclusive, coisas que a gente aprende na infância, a gente não esquece nunca mais.
É verdade.
Tem musiquinhas que a gente lembra até hoje.
Nossa!
Tem comercial total. De TV que a gente lembra até hoje.
Com certeza.
E as coisas que a gente viu semana passada, já não lembro mais nada.
Gente, eu me lembro de uma música quando eu aprendi inglês. Era What is this? What is that? It's a cake. That's a cat. Olha aí. Então vem pra WizKids, meu amor. Clica aqui no link e ganhe 4 aulas grátis. É inglês pra cada fase da infância. É WizKids? É Wizard? É Wow!
Quem é morto vivo sempre aparece.
Olha aí.
Após 13 anos, eles estão de volta. Tô falando de T-Zombie.
Isso, a segunda temporada de T-Zombie. T-Zombie, o livro dos vivos, já está disponível na Audible pra você ouvir.
Exclusivo na Audible. Então vamos lá, vamos recapitular. Era 2012.
Isso, fim do calendário maio. É verdade. 21 de dezembro de 2012. Era o
caraca.
Último dia do calendário maia. A gente falou, ah, porque tinha aquele negócio que o mundo ia acabar, porque acabou o calendário
maia. Todo ano vai acabar.
Não, o mundo já acabou. E aí a gente resolveu fazer essa série, né? O primeiro audiodrama que a gente fez, roteiro do Fabi Abu, voz de Guilherme Briggs, um monólogo inacreditável, que é a história desse cara, desse médico legista, Henrique Caravelas, que tá fazendo seu trabalho, gravando como um legista, e de repente o corpo que ele tá estudando, analisando, volta à vida. E aí tem um outbreak zumbi e a gente acompanha esse cara no passar dos primeiros meses de outbreak.
E aí a humanidade...
Foi pro saco, já foi pro saco antes do outbreak zumbi, essa é a verdade. Só que na segunda temporada, agora, no T-Zombie Livro dos Vivos, a gente vai acompanhar o passar dos anos.
Ah, então aquele médico legista foi pro saco.
Aí você tem que ouvir a primeira temporada.
Ah.
Quem ouviu sabe o que aconteceu com ele. No final da primeira temporada, no T-Zombie, a gravação dos mortos, ele chega a uma conclusão que ele é imune, que ele não pega o vírus zumbi. E a gente, na segunda temporada, explora muito mais essa questão dos imunes, da sociedade, da reconstrução da sociedade como um todo, né? Na primeira temporada, a gente tava muito focado nesse cara, como esse cara sobrevivia, como é que ele tava se comportando e reagindo a tudo aquilo. Agora a gente tem uma série de novos personagens, um elenco gigantesco, pra contar como o mundo ficou ao longo dos anos depois de todos aqueles acontecimentos.
Quem está no elenco?
Tem nossos nomes que a gente sempre traz, como Maíra Góes, como Luiz Carlos Percy.
Nosso queridinho, né? Ele é nosso queridinho.
Tem que estar, tem que estar. Tem também Samuel de Assis e Fabiola Nascimento.
Ai, gente.
Eu é sou Globo?
Tão fã, eu sou tão fã da Fabiola.
É, o Samuel de Assis tá na novela.
Pois
a Fabiola
é.
Tem que tá no Alta Compadecida 2.
É, não, gente.
E não ter zumbi?
Aqui a gente tá falando que é só a nata, tá?
Nossa!
Mas eu quero saber uma coisa: que tipo de zumbi são esses? É aquele zumbi lerdo, devagarinho, arrasta pé? Ou é aquele zumbi agressivo que corre e te enfia porrada?
Tem de tudo. Tem até bordel de zumbi.
Tem de tudo, gente. Tem zumbi pra tudo quanto é gosto.
Existe todo tipo de história de zumbi que você possa imaginar ao longo de décadas, né?
Uhum.
Então o desafio era tentar criar algo novo, diferente, dentro de um universo tão vasto quanto é o universo de ficção de zumbi.
Então tem zumbi inteligente, é isso?
Aí é muito spoiler. Aí é muito spoiler, aí é muito spoiler.
Aí não pode. Aí você tem que ir lá, gente. Vai lá, exclusivo, áudio original, The Zombie, escuta e descubra todas as curiosidades.
Ah, escuta, você tem 30 dias grátis pra ouvir, fazendo seu cadastro. E se você for membro Amazon Prime, você tem 3 meses.
Tá, mas aí a pessoa vai perguntar, mas o que é Audible?
Então, Audible é um serviço de audiolivros da Amazon que conta com um catálogo, tudo que você imagina de livro tem na Audible, e tem essas produções originais brasileiras, tem várias produções brasileiras inacreditáveis, inclusive The Zombie, que você pode ouvir de lá.
Olha aí, gente.
Então, um milhares de títulos.
De audiodramas.
Milhares de títulos. É isso que eu tô falando pra você.
E livros, né? Pra você que não tá tendo tempo de ler,
isso.
Você vai escutar.
Você lê na esteira, você lê dirigindo, você lê lavando louça.
Olha que delícia,
eu
gente.
Eu sou completamente contra a máquina de lavar louça.
A gente tem duas. Pro resto do mundo, a gente é contra. Então, gente, nós vamos aproveitar o programa de hoje pra falar sobre um assunto sério aqui. A gente vai falar sobre a meningite meningocócica.
Você sabia que quase 1 a cada 4 adolescentes pode carregar a bactéria da meningite na garganta, gente? É tipo 23% de chance.
Olha aí.
Sem saber, sem ter sintoma nenhum.
Sem ter sintoma.
E tá transmitindo. Por quê? Porque transmite pela saliva, né? Pelas gotículas que saem da boca, do nariz, um espirro. Dividir lanche da escola.
Pois
é. Aí, morde aqui, prova aqui.
Bebe da mesma garrafa. Rafa.
Exato. Tá transmitindo. Não tá com sintoma, não tá sabendo.
Não, gente. E a meningite meningocócica é uma doença grave. Ela pode deixar sequelas e pode levar a óbito em 24 horas, gente.
Não é brincadeira não, gente.
Não é brincadeira. Não é uma coisa que pode brincar, né? Mas não criemos pânico, meu amor.
Sim, porque tem como se prevenir.
É isso. Primeira coisa que você tem que fazer, consultar um médico, meu amor, pra saber mais sobre vacinação e outras formas também de prevenção, né? Então, gente, não vamos dar mole.
Não pode dar mole, gente. Vamos prevenir.
Vamos prevenir, conscientizar as pessoas, porque a gente vive, né? No mundo moderno, meu amor. Nós temos acesso a várias formas de prevenção. Então não deixa de falar com o seu médico, tá bom?
Exato. E fala pro teu filho parar de com o negócio, essa babação de prova aqui meu biscoito, prova aqui minha Coca-Cola. Tá?
Mastiga o chiclete, dá pro outro? Que nojo.
Quer comer o biscoito? Toma aqui, essa bolacha toda sua.
Isso aí.
Né? Come outra.
Vamos se cuidar, gente. Pra
pessoas entenderem, não é, meu amor? Primeiro, nós vamos falar de Emília Pérez.
É, nós assistimos, porque assim, a galera tá pedindo. A galera fica me mandando mensagem lá no privado, falando assim, gravem sobre Emília Pérez, falem sobre Emília Pérez. E sobre Ainda Estou Aqui. Estão pedindo pra gente falar desses dois filmes. Ainda Estou Aqui, é claro que a gente foi assistindo no cinema com o maior prazer do mundo, né? Felizes da vida. Agora, Emília Pérez foi uma tortura assistir, gente.
Pois é. Então a gente vai fazer assim, né? Você quer notícia boa ou ruim, né? Então vamos começar.
Você, ouvinte, que pediu essa merda, você me fez ouvir, você me fez ver essa porra desse filme, entendeu?
Pois é.
Não, mas a gente assistiu pra falar mal com propriedade, entendeu?
É. Pois é.
Mas assim, vocês viram pela Netflix?
Sim.
Então, porque aqui no Brasil ainda não tá na Netflix.
Ah, é?
Eles querem que você veja no cinema.
Você foi ao cinema?
Ainda bem que eu não.
Não, não fui nem a pau ao cinema. Peguei um avião, fui até os Estados Unidos assistir e voltei, entendeu?
Ah, muito bom, honesto. Direitinho, né? Vamos começar com a notícia ruim e depois com a boa, né? Então primeiro a gente começa com a Emília Pérez e depois a gente fala, gente, estou aqui, né, vamos?
Ao contrário do diretor que não pesquisou sobre o México pra fazer o filme, a gente assistiu o filme pra falar mal dele.
É verdade.
Eu já tava querendo falar mal sem assistir, porque eu já tava vendo os mexicanos indignados, a galera achando tudo uma merda. Aí eu vi aquela garota que faz a Emília Pérez.
Carla Sofia Gascon.
É. Eu vi as tretas dela lá com a Fernanda Torres, aí eu já tava putaça com ela. Aí eu falei, agora eu vou assistir pra falar mal com propriedade, gente. Porque eu já tava engasgada com ela.
Sendo que a Fernanda Torres tinha sido totalmente amorzinho com ela.
Total. A Fernanda,
mas pera, ela tretou
linda
com a Fernanda Torres?
Tretou.
Você não viu isso?
Você não tá sabendo a treta?
Não.
Meu Deus!
Ela deu uma entrevista falando que a equipe da Fernanda Torres estava atacando ela.
Que isso?
Foi uma escrota.
O que é mentira, porque isso daí desqualificaria a Fernanda Torres ao Oscar.
Exato.
Meu Deus.
Entendeu? Foi uma jogada dela.
Cutucou o vespeiro.
Foi cutucar onça com vara curta. Ela se fudeu.
Eu vi um vídeo, não sei de quando é, da Fernanda Torres, eu acho que elogiando ela, não foi?
Elogiando.
Tipo, que ela foi super acolhedora.
E ela foi super legal, exato. E aí ela deu essa facada nas costas do Fernanda Torres. E o Brasil não deu barato, né? O Brasil falou, ah, é? E esses tweets aqui? Os xenofóbicos, racistas.
Isso eu soube dos tweets, mas eu não sabia que ela tinha falado isso da equipe.
Ah, foi o Brasil que não deixou barato. Porque ela veio falar mal da Fernanda Torres. Cara, a galera tava revoltada. Essa onda da galera falando mal. É que o filme é ruim mesmo. Os mexicanos começaram a falar mal putaços. Porque já começa num estereótipo sem tamanho.
Eu não tô zoando. O filme começa pra te mostrar que ele tá no México, ele começa com uma tela preta, três mariachis acesos, brilhando.
É bizarro, gente.
E aí, close no rosto dos mariachis. Você está perto.
Os mariachis com pisca-pisca.
Exato.
Gente, o que, que é isso, né, gente? O que, que é isso?
Pra você não perder eles, tá? De vista.
É pra você saber que você está no México, entendeu?
Tipo... Mas o diretor é francês, não é? Que o pessoal ficou zoando, fazendo sátira também, que iam fazer filme francês com um monte de mímico atrás.
Foi uma mulher trans mexicana. Ela fez um curta, que é tipo...
Johanne Sacrebleu.
Exato.
Que é tipo Emília Pérez, do Johanne Sacrebleu.
E aí o filme é todo estereótipo francês.
É um curtazinho, é bem legal.
No início do filme, logo no início, eu confesso que eu achei que eu teria alguma esperança, porque...
Com assim, os mariachi.
Não.
Tu tá de cara com os mariachi iluminados e você tem esperança?
Não, quando depois...
É, quando começou o mariachi, eu falei... Não vai dar.
Fudeu, é dali pra baixo, é ladeira abaixo.
Agatha, você sabia que nem no México ele foi filmado?
Meu
não
Deus,
foi,
que
gente.
Horror,
é uma parada muito...
Ele foi filmado nos Estados Unidos e na Europa.
Ai, que horror, gente.
Não,
horror.
Gente, não tinha nenhum ator principal ali mexicano.
Por isso que os mexicanos ficaram mais putos ainda.
A produtora tipo... ainda meteu um... Ai, a gente não achou uma mulher talentosa mexicana. Meteu
não, a gente não achou atores talentosos mexicanos.
É no México de não tem. Ela que falou absurdo. Essa, mandou essa, gente.
Que absurdo, gente.
Por favor.
Um diretor que vira e fala que espanhol é língua de pobre.
Falou.
Meu Deus,
nossa, gente.
O que é isso?
E aí você pensa assim, tipo, não, mas essa entrevista pode estar fora de contexto, né? Não, não está fora de contexto. O contexto inteiro é. Ele pensou, será que a gente faz esse filme todo falado em francês? Aí ele, não. O espanhol, ele é a língua dos países pobres. A gente tem que falar espanhol.
Ai, meu Deus, gente, não é possível, gente. O que está acontecendo com o mundo? Não, mas assim, na primeira cena musical, que ela tá na rua, sabe?
Que é
uma rua cenário do Chaves, assim, né?
É uma o cenário do Chaves.
É muito cenário do Chaves.
Mas ali, assim, a coreografia, a música, eles não cantam bem, mas pelo menos eu falei, porra, tá bom, vamos lá. Eu achei que poderia levar a algum lugar. Porque tinha uma galera mexendo com umas cadeiras, aí eles botam uma toalha na mesa, aí ela senta. Eu achei até meio dinâmico.
Aí chega um cara e esfaqueia o outro no meio da música. Assim. E não é pra ser comédia, isso é que é a coisa.
Mas ali eu achei que poderia ser alguma coisa, sabe? Mas aí depois foi ladeira abaixo mesmo. Eu dei o benefício da dúvida ali no início, depois...
eu quero saber como. Como que um filme merda desse... Me desculpa, um filme merda desse tá concorrendo a 13 Oscars?
Não faz sentido esse filme ter ganhado o Golden Globe de melhor musical de Wicked.
Isso é muito ódio,
isso
é ódio incredulável.
Eu preciso entender, gente. Que lobby é esse, sabe? O que aconteceu?
Um musical que não tem uma unidade de pessoa que canta bem nesse filme.
Não tem. Não tem ninguém que canta bem. Nem a garota que é cantora cantou bem. Qual é o nome dela? Selena Gomez. Nem ela cantou bem, gente.
Mas como é que é o nome daquela menina, a outra menina, advogada?
A Zoe Saldanha
até que canta direitinho, né?
É, já que essas músicas são merdas.
Não, mas as músicas não tem música, é tudo falado, né? Tipo,
é meio falado, né? Agora nem tem como provar se ela sabe cantar ou não ali.
Agora, ela atuou bem, ela é uma boa atriz, realmente.
Bem mais ou menos, você quer dizer, porque ela ficou com a mesma cara o filme inteiro, aí ela esfregou o cabelo na buceta dela e acabou. Foi assim, ela foi.
Eu achei que ela foi boa.
Tudo era monoxereca pra mostrar, sei lá. É o homem achando que mulher empoderada é isso, é coçar xereca.
Uma coisa que eu fiquei incomodada foi
feminista segundo o Zé Torotop lá.
Exato, não, gente. Não, é sinistro.
Não, ó, é feminista segundo o chat GPT, porque nada me bota na cabeça que esse filme não foi escrito pelo chat GPT.
Ah, foi, gente. Cara, bem capaz.
Ele parece muito, por exemplo, esse filme foi escrito por inteligência artificial, porque ele vai de um lugar pro outro.
O filme não tem ritmo.
O filme
nem
não tem ritmo.
É tudo uma merda. As músicas são tão ruins que elas não duram mais de 1 minuto e meio, porque não tem conteúdo.
Não, mas peraí. Não, calma, pera. Primeiro, vamos botar aqui um trechinho da Cynthia Erivo cantando Divine Gravity e comparando com a música que ficou mais famosa do Emília Pérez, que é Man to Woman, Woman to Man.
Ah, é? Solta aí, DJ.
Very nice to meet you. I'd like to know about sex change operations.
I see. Men to woman, a woman to men.
Men to woman.
From penis to vagina.
Que ódio! Como que isso ganhou o Golden Globe no lugar?
Pois é, gente.
No lugar do Wicked.
Não, é absurdo. É absurdo.
From man to woman, penis to vagina. Gente, pelo amor de Deus.
Men. To woman, woman to man, man to woman, from penis to vagina.
Cara, cara que fala from penis to vagina parece que ele tá morto. Ele já não tá nem mais ali.
Parece que é um robô.
What would you like to know about, madam? É, tipo, é horrível. É mal escrito. A música não te diz nada, ela é só transfóbica, porque você não precisa fazer cirurgia pra ser uma pessoa trans de verdade.
Exatamente. Essa parada já derrubou essa porra desse filme inteiro.
E outra coisa também. A cena que ela tá nessa clínica do penis from vagina? É uma
clínica
cena...
Penis from vagina.
Clínica penis to vagina? Retrata de uma forma muito pejorativa a transição. É um monte de gente nas macas com umas caras de riso meio maníacas, sabe? Sorrindo.
Nossa, gente.
Sabe? Como se fosse um circo. Todo mundo assim, penis to vagina. Aí as mulheres rindo.
Toda a representatividade desse filme é horrível, né?
Elas estão com umas caras de malucas, assim, nas macas.
É muito merda. É muito merda.
Falei, que é isso, gente? É assim que vocês estão retratando um processo tão delicado de redesignação que a pessoa tá fazendo ali?
Procedimento. Que eles não sabem, eles nunca viram uma pessoa trans logo após uma cirurgia.
Parece.
A cara de plenitude da pessoa, a cara de, sabe, de felicidade, de alegria, de... A pessoa tá plena, a pessoa tá realizada. Não é esse circo dos horrores.
É, não, as pessoas aí todo mundo rindo, assim, com uma cara de um riso meio maluco.
Uma parada...
As pessoas achando aquilo divertido. É uma coisa bizarra.
É um ódio que dá.
É assim que você retrata uma...
É ruim, é simplesmente ruim. quando você tira tudo isso, você tira todo o visual, você... a rima é tão horrível, é tão simplória, que eles não sabem rimar, então eles têm que pegar todas as coisas com o mesmo final de palavra. Então, olha, vaginoplasty, yes, rinoplasty, yes, mamoplasty, yes, não sei o que é plasty, yes. Eles acabam as quatro opções de operações que eles conhecem, e aí eles repetem as quatro, porque não tem mais.
Isso, repete, repete. Gente, isso é uma afronta, isso ter ganhado de Wicked. Isso é uma afronta.
Todo dia tem uma merda.
O Gaveta, ele fez um vídeo, né? E aí ele fala a teoria que é a teoria correta. Que é a teoria do... Por que que esse filme tá concorrendo tanto Oscar? Por que que ele ganhou Palma de Ouro em Cannes, sabe? Por que que ele tá ganhando um monte de coisa? Ele é tipo a nova roupa do rei? Que tipo assim, você pega e fala, não, olha só, é um filme que aborda temas super delicados. Olha os temas que ele aborda, ele se passa no México. E aí ele fala sobre cartel de drogas, sobre transição. E olha como ele aborda todos os temas, e aí só no papel, e é um musical, se você bota esses temas jogados assim, a academia já fica louca, né, e aí você, só de ver, vocês falam, não, realmente, deve ser um filme maravilhoso, né, pô, ele fala sobre tudo isso, se eu falar que esse filme é ruim, né, o errado vai estar sendo eu.
Caraca, será que é isso? Mas será que é a nova roupa do rei? Gente, vocês conhecem essa história?
Conta aí.
Um alfaiate vai fazer uma roupa nova pro rei, só que aí, tipo, sei lá, ele perde a roupa sem querer, ai meu Deus, chega na hora, o rei vai matar ele. Ele fala, olha, não, eu tenho essa roupa aqui, ó, só que só os inteligentes enxergam ela. Aí o rei, ah, não, então eu tô enxergando, né? E aí o rei fica pelado. E aí todo mundo finge que enxerga a roupa do rei, entendeu?
O cara tá pelado, ele finge que a roupa tá na mão dele, sabe, o alfaiate. Ele fica, olha que linda essa roupa, vocês estão vendo? Só é que é inteligente que vê. As pessoas dizem, nossa, que maravilha, tô vendo. E o rei também, eu tô vendo, ninguém tá vendo nada. Não. Aí ele fica pelado, realmente ele vai, né, desfila lá no reino dele.
Aí chega a criança e a criança fala, meu Deus, o rei está nu.
Aí só a pureza da criança, né, que vai lá, gente, ah, o rei tá pela... Então, deve ser isso mesmo. Ninguém quer dizer que é ruim.
A academia ama esse tipo de coisa, que eles votam nos filmes pela temática, né? Nossa, esse filme tá falando alguma coisa que é importante. Vários filmes que ganham Oscar, que você fala, nossa, por que que esse filme ganhou Oscar?
E aí a galera vai e bota a Carla Sofia Gascon pra concorrer a melhor atriz do lado da Fernanda Torres. Isso é uma vergonha, gente, porque essa mulher... Que atuação foi essa?
Nossa, ela é péssima.
A atuação dela é péssima. Cara, tem uma hora que ela chega, ela não vê os filhos há 4 anos. Você imagina a emoção de você não ver seus filhos há 4 anos, seus filhos te olharem e não te reconhecerem. Você imagina ali, você tá esperando assistir a interpretação que vai dar uma indicação ao Oscar pra aquela pessoa. E foi ridículo. Você que eu tava assistindo novela das 8, gente. Me desculpa, mas parecia. É, sabe? Verdade. É ridículo. Não tem atuação pra concorrer a Oscar, gente. Não tem.
Porque você pensa, olha, é a primeira mulher trans a concorrer um Oscar de melhor atriz. Era pra ter sido um negócio foda. E não. É uma galhofa no final das contas, entendeu?
É uma galhofa. E até a própria atriz é uma galhofa.
Então.
Que a mulher vai falar mal, dizendo que a equipe da Fernanda Torres tá atacando. Não, minha filha, o mundo tá atacando que o filme é uma merda. Aí ela manda essa em cima da Fernanda Torres pra, tipo, desclassificar, né? Porque ela seria tirada do Oscar, se fosse verdade. Mas era uma invenção dela. E sendo que a Fernanda Torres falando super bem, que ela foi numa festa, que a Gascon foi lá e enturmou ela, apresentou todo mundo pra ela, tava super grata, dizendo que a mulher era uma fofa, que não sei o que. Falou super bem. E aí, 2 dias depois, vem essa bomba dessa desgraçada querendo sacanear a Fernanda Torres, uma punhalada nas costas, sabe?
Uma coisa que eu não entendo, gente, é como uma pessoa que faz parte de um grupo que é minoria, que é oprimida, como ela pode ser também... opressora, não faz sentido pra mim, sabe?
Ah, tipo,
porque uma pessoa que é, né, uma mulher trans, que é uma minoria, que sofre, né, preconceito, você ser xenofóbica
e racista.
É a mensagem contrária do filme, porque o filme faz parecer que passar por uma transição você muda de pessoa, você vira outra pessoa.
Ah, ela mudou a personalidade dela completa.
Ele é mãozinha, né? Humanitas. Ele era o assassino cruel, matou milhares de pessoas, aí transicionou, ele virou outra pessoa, virou uma santa, né? E a atriz, ela prova que na vida real, não, né? A pessoa, ela era uma mulher e continua sendo uma mulher depois de transicionar, sabe? Então, tipo, era uma pessoa ruim, às vezes continua sendo uma pessoa ruim.
Exato.
Não mudou nada.
Exato, né? Porque é trans e é santa, exatamente.
Exato, gente, a gente sempre fala isso aqui, né? Não quer dizer que, por exemplo...
Pessoas, né? São pessoas.
Elas podem ser... pessoas são pessoas.
Babacas, escrotas ou,
exato,
gente boa. Elas podem ser maravilhosas ou merdas.
Exato. Não é porque a gente é feminista que a gente vai defender mulheres escrotas, entendeu?
Não vou, não, não vou. Acho que eu vou defender Regina Duarte.
Exato.
Cássia Kiss.
Exato. Então, não vamos defender a Gascon.
Não tem pessoas que são... Não merecem, entendeu?
É,
não
é...
E me incomoda muito no filme essa parada de, tipo, ele pinta essa imagem de que, ah, ela virou uma pessoa completamente diferente, mas ela ainda é uma mentirosa. Ela tá mentindo pra esposa dela, ela tá mentindo pros filhos. Cria essa imagem de que a pessoa trans é uma pessoa mentirosa, entendeu? É uma pessoa que mente e esconde. Ela não conta pra namorada dela que foi abusada. Sabe, não tem nada a ver isso, sabe? É uma mensagem tão torta.
Tem uma hora que é muito escroto que a Selena Gomez fala, ah, eu vou morar lá com meu namorado, vou me mudar com as crianças. Primeiro ela começa a perguntar, ah, vai ter jardim, vai ter isso, vai ter aquilo. E aí ela fala assim, não, você não vai sair daqui com os meus filhos. E aí, em grossa voz, tipo, voltou a ser humanitas.
Então, nossa, então, me parece que o filme todo que esse diretor queria mostrar era tipo assim, olha, ela sempre vai ser um homem, ela sempre tem um homem muito dela, sabe?
Enforcou a Selena Gomez.
Ela já, no telefonema, quando elas estão brigando, ela já volta com a
ela
voz.
Fica
com a
voz, falando, né? Desse jeito.
Eu achei, sabe, tipo, é tão pejorativo você passar essa imagem, é tão prejudicial.
Sabe o que dá a impressão?
De que a J.K. Rowling pagou
esse filme. Não, a J.K. Rowling escreveu esse
filme. Sem brincadeira.
É, pra mim é. Essa porra desse filme.
Pra mim é, gente, pra mim é.
Parece que a J.K. Rowling pegou e falou, ó, vamos mostrar que mulher trans não pode. E aí, financiou essa merda.
Uma teoria da conspiração nossa, hein? Vamos lá. Eu
não,
acho
impressão.
Que... Mas eu tô com essa teoria.
É feito por Tuff, sabe? Tipo, what the fuck? É.
E não só isso, tem aquele negócio do filho que ela vai pra cama pra botar o filho pra dormir. E aí o filho, nossa, você cheira igual o meu pai, a óleo de motor e tabaco.
Que gostoso!
Caralho, maluco! Essa hora foi muito absurda. A mulher tá lá, toda arrumada, fedendo a óleo de carro, tá...
Ai, gente.
É, ainda fala... Coca-Cola Diet com não sei o que lá, ainda mete mó jabá no meio da música. Nossa, que merda.
Não, eu ainda falei assim, caraca, mas não toma banho desde quando, né?
Porque... É, tá com cheiro, hein?
A mecânica, não, gente, fumante com tudo.
Pois
caraca,
é, gente.
É muito errado esse filme.
Não, e o timing não é bom, né? Porque nesse momento a gente, né... sabe que as pessoas trans estão sofrendo tanto, sabe? Tipo, cada vez mais. O negócio aqui, principalmente nos Estados Unidos, né? O cinto tá apertando,
ô, gente,
todo mundo
tá,
sabe.
Tá uma parada muito surreal.
Tá uma parada surreal. Então, assim, aí vem um filme nesse momento, cara. Porra, então vamos escolher um tema, uma temática melhor, sabe? Pra falar.
Mas eu acho que é justamente por vir o filme nesse momento que a academia olha pra isso e fala, nossa, esse é um tema muito importante pra ser discutido. Então esse filme deve ser muito importante, tem que ganhar todo o Oscar.
Parece que é tipo, ai, se você falar mal do filme, você é transfóbico.
Pois é.
É, exatamente.
Ah, transfobia, não fala.
E não é isso, o filme é transfóbico.
O filme é transfóbico.
O filme é mega transfóbico, mega genitalista, sabe? Ele atrela a transição exclusivamente a ser uma cirurgia, entendeu? E não é sobre isso.
Tem milhares de pessoas trans que não fazem cirurgia.
É, pois é, essa música foi cruel, pois é.
Não, não, essa música, a temática toda é muito estranha e cruel, tipo, não, você só é uma pessoa trans de verdade se você faz uma cirurgia, né? Porque, tipo, você lembra no começo, a Emília Pérez, quando ainda é humanita, fala, não, porque eu tô há 2 anos tomando hormônio e eu mostro o peito pra advogada. E aí, tipo, você tá 2 anos tomando hormônio e ninguém da sua... Primeiro, você tá com um monte de barba, ninguém da sua família percebeu que você criou 2 peitos gigantes? Tipo, não tô entendendo.
Por isso que a Selena Gomez tava com a amante, né? Porque tava na secura.
Não, e a Selena Gomez falando espanhol?
Nossa, é horrível.
Então, tem isso, né, cara? Que ninguém falou espanhol decente ali.
O problema nem isso. O problema é que o pessoal do México tá falando é que o espanhol que é falado são várias... É uma mistura de espanhol de vários países e uma boa parte é o espanhol europeu, né? Porque a atriz que faz a Emília Pérez, ela é espanhola. E aí, o que o pessoal percebeu, nossa, mas as rimas das coisas em espanhol estão muito estranhas, muito estranhas. Aí pegaram e... Se a gente botar essa letra no Google Tradutor e passar pra francês. E aí, o que o pessoal percebeu, ele provavelmente, o diretor, escreveu esse filme em francês.
Não é possível! Não é possível!
Ai, meu Deus, gente, que horror.
Ele até pensou muito em qual língua que ia ser falado o filme, né? E aí ele escreveu em francês as músicas e aí botou no Google Tradutor. E aí por isso que não faz sentido as rimas em espanhol.
Caraca, tia, cara, Google Translator, sinta-se livre de estar no toque, lembra?
É, feel free to stay in touch.
Sinta-se gratuito.
É, sinta-se gratuito. Aí eu terminei de ler o e-mail e falei, cara, que maravilhoso isso aqui. Eu nunca mais esqueci.
A gente nunca esqueceu.
A gente nunca mais esqueceu. É isso. Deve estar muito, sinta-se gratuito de estar no toque pros mexicanos. Deve estar muito.
Caraca.
Quando a gente tava assistindo, eu tava, caralho, mas de onde? Que rima é essa que não tá rimando? Tem várias partes que não rima, não faz sentido. Eu falei, não, mas então ele deve estar tentando rimar o terceiro verso com... Não é nada disso, só ruim.
Pois é, gente. É difícil de assistir. E aí, porra, vamos parar pra pensar. Filmes que concorreram a uma caralhada de Oscar. Titanic, Senhor dos Anéis, essas porra toda. Aí você fala, porra, filmaços, né? Agora, um filme desse, 13! 13! Eu quero saber aonde que... De onde tirou? Eu nem sei. De onde tem tanto Oscar, né?
Ah, é só comparar, gente. Wicked. Quase 3 horas de filme. Você não sente passar. Eu pausava. Minha mãe, quanto tempo tá agora? Eu falei, ainda falta 1h30. Ela, não é possível.
Nossa, era o tempo todo. Eu ficava, falta quanto tempo? Porque eu não tava mais aguentando, gente. Tava muito torturante.
Não, e é por isso que tortura não é entretenimento. Parecia que o filme não acabava. Ele não fala nada sobre nada, não vai pra lugar nenhum, sabe? A história é um lixo. Você sabe o momento em que o carro explode? Eu caguei de rir. Nossa, eu ri até meio que engraçado. Não, ele quer ser dramático, ele é só imbecil.
Ele é só imbecil. O filme é todo merda, gente.
É horrível, é péssimo. Eu não, sabe, eu não tava acreditando no que eu tava vendo. Eu tava vendo aquilo, eu falei, qualquer um pode fazer cinema mesmo.
Qualquer um, é só tá no lobby, gente. É só entregar na mão do lobista lá, não é possível, gente. Porque esse cara tem contato aí, ele conseguiu. Porque, cara, a Fernanda Torres, ela tava até explicando isso. Não adianta um filme ser muito foda. Às vezes tem filmes maravilhosos que ninguém fala do filme. Se ninguém vai assistir. Porque as salas de cinema tem que distribuir esses filmes, tem que querer esse filme, tem que querer passar esse filme, entendeu? E quem que faz essa distribuição? É uma parada, é muito difícil um filme sem ser pipoca, né, americano, ir pra geral. Agora, não é possível que de tanto filme bom que tem, tiveram que dar todos os Oscars pra esse filme aí, pra concorrer, gente. Que vai ganhar uma porrada, tá? Não quero enganar, não, mas vai ganhar uma porrada, porque a gente já sabe, né? Vai ser ódio atrás de ódio.
É assim, ó, vai estar concorrendo a melhor edição, não faz sentido. A edição do filme é uma bosta, o filme não tem ritmo nenhum. Tá concorrendo a melhor música, não faz sentido nenhum.
Não, isso é piada.
Ele tá concorrendo com duas músicas, não é?
Exato, duas músicas.
Duas músicas.
Como é que pode, gente, ser o filme mais indicado do ano?
Quem mais? Fala quem mais tá concorrendo, porque eu tô com ódio aqui.
Melhor atriz, né? Tá concorrendo a Carla Sofia Gascon, tá concorrendo como melhor atriz.
Inacreditável.
É inacreditável porque ela é péssima. A Zoe Saldanha tá concorrendo como melhor atriz coadjuvante. Também não merecido. Ali, tipo, ela fez o básico do básico do básico.
Eu prefiro ela no Avatar. Em qualquer lugar, menos ali.
Ah, é ruim, gente. É ruim, ela não...
É porque a direção não ajuda, né? Não existe ator que salva com uma direção bosta.
É, mas ela até que, assim, no meio de tanta bosta, eu achei que ela se destacou. Ali, assim, ela foi a melhor coisa ali.
É tipo você achar um pedaço de milho no meio do cocô. Sabe? Nossa, que milho lindo, maravilhoso no meio da bosta. Não dá pra ficar feliz.
Amarelinho, hein? Amarelinho.
Aí tá concorrendo a melhor fotografia. Péssima também.
Péssimo, péssimo.
Nossa, gente.
Fotografia,
gente.
Pelo amor de Deus.
Fotografia na Vila do Chaves, como eu disse.
Vila do Chaves,
mas... Me retrata o México quase sempre escuro ou com aquela sépia, tá ligado?
Não só isso. Tipo assim, de questão de estereótipo, assim, a Emília Pérez é super rica, né? Nossa, como ela é rica. E aí elas vão comer pastel de feira? Tipo, o que tá acontecendo? Não, é rica? Não, no México só tem isso. As pessoas só comem na rua, na Vila do Chaves, entendeu?
Não tem opção, não tem.
Na Vila do Chaves. Caraca, essa parada da cor, eles usam isso mesmo, sabia? Países subdesenvolvidos, que eles consideram, né, assim...
Já tá com sépia, é sempre assim.
Está com sépia, eles tá com sépia, aí tem outros países que eles usam mais azul, meio azulado, tem isso sim, eles usam total isso.
Sendo que o México é um país lindíssimo, tá?
Pois é.
Tem paisagens paradisíacas, turismo agressivo lá de tão bom que é.
Aí, of course, o diretor tá concorrendo a melhor diretor, melhor direção.
Olha, que ódio.
Aí também tá concorrendo ganhando a melhor edição, que também
melhor
é uma
edição.
Ah, gente, não é possível.
Gente.
Você sabe quem não tá concorrendo, Alan? Você assistiu Challengers?
Não assisti. Com a Zendaya, né?
Isso. Você vê, a edição é muito foda. Tem uns momentos assim que parece que saiu direto do, de Haikyuu. Assim, você saiu direto do anime.
Mas não tá nem concorrendo, gente?
Não, não. Tá concorrendo. E não tá concorrendo essa bosta no lugar.
É de fuder, né?
Caraca, cara.
E tá concorrendo a melhor filme internacional, como o filme da França, Emília Pérez.
Ai, que nojo, gente. Se ganhar do... Ó, eu não vou admitir. Eu não vou admitir, vou ficar com tão puto.
Tá concorrendo como maquiagem e cabelo também.
Eu não vou admitir, né? O que que vai acontecer? Vou chegar lá...
Eu não admito isso!
Não admito isso!
A Andrea vai chegar igual o Kanye West, lembra? Para Taylor Swift.
Caraca, vai tirar o prêmio da mão dela.
Ah, desculpa, não vai tirar o prêmio da mão.
Esse prêmio era do... Ainda Estou Aqui.
Aí tá concorrendo a make-up e hairstyling, que tipo...
De quem, gente? De quem?
Hairstyling. Nossa, gente, de quem, que sacanagem isso. Isso é uma palhaçada.
Isso é palhaçada.
Sendo que, tipo, do lado você tem concorrendo make-up e hairstyling. Nosferatu, merecido. Substância também, ótima maquiagem. Wicked, ótima maquiagem. Uhum. Sabe, tipo, você tem todos esses, tipo, filmes fodas. E aí você tem lá, Emília Pérez. Qual que é a grande maquiagem de Emília Pérez? Ah, é porque fez ela antes da transição. Uau.
Meu, que é um pedaço de bombril colado na cara dela. Horrível, e... ridículo.
Parece os pentelhos do Jackass. Lembra que o Jackass tava com pentelho na cara? Gente, é inacreditável.
Aí tá concorrendo a melhor trilha sonora original contra Wicked, contra vários outros filmes, né?
Ah, isso, gente, isso é, um porra, isso é um insulto. Isso é um insulto. Isso é uma afronta. Isso eu sou ultrajada.
Um filme perfeito que nem o Wicked, com as músicas, você se emociona, todo mundo chora, todo mundo quer ver 500 vezes esse filme. E aí, ah, não, gente, isso é... Eu não sei.
Wicked é perfeito, ele ainda tem uma mensagem mega política, entendeu?
Super atual.
Um filme atual. E aí você vai dizer que o outro filme é mais significativo?
Aí agora tá concorrendo, sem ser a trilha sonora original, a música original. Aí o Mi Camino, que é aquela música merda da Selena Gomez, tá concorrendo. Aquela música.
Nossa, sério?
Do karaokê. Tem brincadeira.
A do karaokê ainda?
A do karaokê. Aquela música tá concorrendo.
Ah, não acredito. Aquela música do karaokê? Que vergonha. Ódio.
Tem vergonha, gente. Vergonha, sinceramente.
Não, e não só, porque tá concorrendo duas. Não é apenas essa, entendeu?
Gente, vamos fazer um musical agora, assim. Gravando caneca de mamicas. Vamos gravar, vamos ganhar, sabe? Não é possível.
E a música que a Zoe Saldanha esfrega o cabelo da loira na xereca dela também tá concorrendo.
Ai, meu Deus do céu, ai, gente. Que sacanagem.
Que ódio. É só ódio, é destilar ódio.
Esse ato musical é a única cena decente do filme, assim. Decente, no sentido que é interessante, pelo menos, sabe?
Essa
sabe?
É muito... É muito ruim. Nossa, é muito ruim. E a Carla Sofia Gascon, minha filha, como canta mal. Meu Deus do céu.
Parece que tudo é de propósito mesmo.
Cara, essas músicas estarem concorrendo é absurdo.
Esse filme tá concorrendo a qualquer coisa, não faz sentido. E tá ganhando prêmio.
É, não faz sentido, gente. Não, e já levou o BAFTA, né?
Assim, não que o BAFTA seja, né? Porque é um bando de inglês votando, né?
Europeu vai votar em europeu, né? Não tem como.
Exato. E esse filme é extremamente arrogância do europeu. Por quê? Ah, eu vou fazer um filme sobre o México, sem nenhum mexicano, sem falar espanhol direito, foda-se, filmado aqui na França mesmo.
Isso é uma palhaçada. Gente, 2025, não cabe mais isso, gente. Isso cabia há 30 anos atrás, quando as pessoas... Cabia não, isso era aceito há 30 anos atrás, quando se fazia filme sem pesquisar nada, botavam atores brancos, né, pra fazer indígenas. Hoje em dia, gente, 2025, você fazer isso?
Não dá, gente.
Aí tá concorrendo a melhor filme.
Ai, cara, gente. Que absurdo, melhor filme, gente.
É um absurdo.
Contra, tipo...
Ainda Estou Aqui.
Já acabou a conversa aí.
Acabou a conversa.
Aí, concorrendo a melhor som, edição de som, por quê? Não sabemos.
Porque é musical, então tem som, ué.
As músicas tudo baixa, tudo uma bosta. Nossa, mixagem horrível. Beleza, tá concorrendo a isso. Melhor roteiro.
Melhor roteiro adaptado. Como que você fala que esse filme tem um bom roteiro? Com essa história de merda, cheia de furo. Tipo assim, você lembra, Alan, que quando ela transicionou, só a advogada, que primeiro porque ela foi achar uma advogada pra fazer isso, mas tudo bem. Só a advogada sabia, certo?
Exato.
Como que ela continuou com todos os capangas dela, né? Porque depois tem todos os capangas. Os capangas sabiam?
São novas capangas. É, tirou do cu, Novos Capivã.
É muito ruim, é muito ruim, é muito ruim. E tá concorrendo aí, melhor roteiro, entendeu? Adaptado. E é isso, essas são as 13 indicações desse filme merda.
Eu espero, é assim, a gente sabe que vai ganhar, porque é inacreditável tá concorrendo a 13 e não ganhar nenhum. É óbvio que vai ganhar vários. Agora, juro pra você, se ganhar, juro pra vocês, se ganhar melhor filme, melhor atriz, eu nunca mais assisto Oscar. Nunca mais na minha vida, não vou querer saber.
Eu lembro de cabeça que ela falou mal do Oscar. Ai, não sabia se tava assistindo ao festival afro-coreano ou Black Lives Matter. Olha só, gente.
Caraca, inacreditável.
A Netflix tirou ela da campanha. Já saiu o pôster sem ela, sabe?
Então, eu espero que isso tenha tido peso na votação. Pra que ganhe o mínimo possível de prêmios. Eu espero de verdade. Mas tá ganhando uma porrada de prêmio aí? É.
Caraca, não.
Um desgosto só, gente. É só desgosto.
O filme Emília Pérez, ele é ruim. Mas ele não é tipo... Ai, não é... Ai, o filme é ruinzinho. O filme é ruim. Tão genuinamente ruim. Que ele te dá uma resposta física. Ele é cringe. No mais cringe possível, sabe? Ele te causa uma resposta física. De tão ruim que ele é.
De 5 minutos eu falava, falta muito. Porque em 5 minutos parecia meia hora.
Uma vergonha alheia, sabe? As músicas horríveis, todo mundo cantando mal, atuações péssimas. Parecia que era um sketch de comédia, que aparecia alguém e falar, ah, sabe? Acabou.
Não, gente, é pra dar ódio. Eu acredito que a Fernanda Torres leva esse Oscar, não é possível, gente, que a interpretação dela foi perfeita.
Pois é, gente, eu assisti perfeita hoje e, nossa...
Demais, sabe? Chorei
em várias partes, realmente, é muito...
É uma atuação pra Oscar mesmo, gente, pra levar o Oscar, não tem como, não tem como.
Passando pro Ainda Estou Aqui, é uma história muito pesada, né? Tipo, você assistiu hoje, mas você vai ficar com semanas isso na cabeça, principalmente a gente, né, aqui do Brasil, que sabe como foi isso, né? Como foi a ditadura, inclusive, né? Sempre bom lembrar. Eu acho que o filme podia deixar isso até mais explícito, que é uma ditadura que foi financiada pelos Estados Unidos, Operação Condor e Cara 4.
É, sim, os Estados Unidos financiou várias ditaduras, né?
Várias.
No mundo.
Na América Latina, então, tipo, é um filme que é ainda mais pesado pra gente aqui no Brasil. Então, eu fiquei bem surpreso quando eu vi, tipo, os gringos entendendo o peso cultural por trás de várias coisas ali, sabe? Que é mostrado no filme.
Aqui, nesse momento, a gente tá vivendo um golpe. Os Estados Unidos tá vivenciando. Esse filme veio no momento em que as pessoas ficam em choque em assistir. Nossa, isso tá acontecendo agora aqui. Tá batendo, entendeu? Tá batendo e tá doendo. As pessoas estão vendo e estão assustadas, sabe?
É muito pesado,
e,
cara.
E mesmo que tenha sido em outro país, tá se repetindo, né? Então as pessoas realmente estão ficando impactadas com o filme. O filme começou aqui, quando ele lançou o Ainda Estou Aqui, tava em apenas 93 salas de cinema. Agora já tá em mais de 700.
Pois é.
Então, quer dizer, o filme tá, a galera tá indo assistir aqui e tá espalhando. Todo mundo fala, cara, esse filme é foda, vai assistir.
É um
até porque
necessário, muito
ele
necessário.
É um filme que tá concorrendo ao Oscar, né? Então as salas de cinemas
estão exibindo, né?
Estão exibindo. E as pessoas estão indo. A parada é que tá tendo bilheteria, sim. Entendeu?
Exato, é um
e
tema
se ganhar,
muito...
aí vai explodir de bilheteria, né?
Não, e tipo, a Fernanda Torres, ela manda muito bem. É o nível de atuação, é tipo, existem atuações boas e existem atuações sublimes, sabe? Porque ela convence você, a personagem convence você a chorar por ela, entendeu? Você sente por ela todo aquilo, entendeu?
Ah, é. Gente. O que ela não chora, a gente chora. Porque ela tá contida, né? Ela tá tendo que...
Então, eu acho que essa atuação é a mais difícil de todas.
É difícil.
Porque é muito... É assim, não tô dizendo que é fácil a atuação, né? A atuação é difícil. Ponto. Mas eu acho que deve ser muito mais fácil você externar e chorar e mostrar emoções do que você conter, atuar contendo. Porque a vida real é assim, gente. Muitas das pessoas, em casos extremos, assim, de medo, de pavor, elas não são escandalosas. Muito pelo contrário, elas ficam retraídas, elas estão com medo. Ela tinha 5 filhos, crianças.
É.
Ela não queria assustar as crianças. Ela tinha que ser o alicerce daquela família, um porto seguro daquela família. Então, você vê o tempo todo nela o medo, a angústia, o desespero de não saber se o marido tá vivo ou se não tá. E tudo só pra ela, né? Porque ela não contava pra ninguém. Os filhos não sabiam. Os filhos nem sabiam que o pai tinha morrido. Depois ela já sabia.
Ela não tinha pra quem contar, né? E estava numa época que você começa a desconfiar de todo mundo, certo? Porque, né, você conta pra professora. E se essa pessoa conta pros militares?
Ela vai lá pedir ajuda pra professora, que ela reconheceu a professora, né, dos filhos. E a professora, não vou falar sobre isso, não sei o quê. E acabou. A professora também com cagaço. Que a professora foi pega pelos militares, ficou lá, foi interrogada, que nem Eunice. Quer dizer, um cagaço do cacete que escapou da morte, né? Porque a galera que voltava, que era liberada, escapou da morte. A verdade é essa. E aí a professora cagada também. Você vê que ela não podia nem falar no telefone com ninguém, ligar pra ninguém, tudo grampeado.
Isso porque elas não passaram pelas torturas pesadas, né? Porque...
Exato.
Cara, e o filme é assim, o filme é tão foda, porque todo mundo manda tão bem. Vou falar aqui que ninguém tá falando, mas que eu fiquei assim, encantada com a atuação do Selton Mello. Cara, o Selton Mello...
Selton Mello mandou muito.
Né, a participação dele é tão rápida, mas deixou ali a marca dele.
Inclusive em questão de direção, roteiro, muito importante essa atuação do Selton Mello, né? Porque a gente vê o começo do filme pelos olhos dele. Você vê o começo todo do filme simpatizando com ele, né? Tipo, conhecendo ele pra... A gente já sabe o que vai acontecer, né? Mas, tipo, pra tomar o baque, pra você sentir o peso que a ausência dele vai causar naquela família.
Exato.
Sim, e a gente se apega muito. Porque isso que acontece, tem muito filme que conta história e você não se apega a personagem nenhum. Agora, esse não. A gente cria um amor por aquela família. O foda é que quando a família tá toda unida e tá feliz e tá dançando, a casa, ela é toda iluminada, as janelas, as cortinas abertas, uma casa frente à praia. Então, é amor. Você sente cores quentes, né? Você sente acolhimento na casa e tudo. É uma casa que recebe os amigos, uma casa de festa, de alegria. E aí, a partir do momento que o pai é levado pelos militares, sai da casa...
A casa perde o brilho.
Nossa, fica toda escura, né? Aí fecham-se as cortinas, né? Eles mesmos, durante o filme, né? Os próprios caras vão fechando a casa inteira. Mas depois dali, a casa passa a ser toda escura, né? Toda sinistra. E é isso. Foi exatamente o que aconteceu. É, e ninguém mais podia sair de casa. As crianças que viviam na praia, brincando, não sei o quê, acabou. Ela é direto da escola pra casa, da casa pra escola. Ela que levava, ela levava, buscava.
E é tanta covardia, né? É um regime tão covarde, né? As pessoas entram na casa do cara sem identificação nenhuma, sem nada.
Sem nada.
Simplesmente chegam... Quem é você? Não interessa, sabe?
Todo mundo armado. Bandidões,
né? E aí, você chega lá no lugar onde eles ficaram, né? Os caras tudo com o nome tampado, né? Os policiais com, né, com aquela fita aqui, tampando o nome. Quer dizer, é tudo na covardia, é tudo sem, sabe? É tudo na encolha. Você não sabe quem é.
É, ela pergunta o nome pro cara que ela fala Schneider. Quando que um policial, o nome dele é Schneider?
É tudo tão covarde, cara. O cara, ele simplesmente distribuía cartas, né? Dando notícias.
Ele só era ali um ponto de distribuição, né?
Mas não foi por isso que ele foi capturado, torturado e morto. Ele foi capturado, torturado e morto porque antes dele sair da política, ele expôs no dossiê de todas as empresas que apoiaram o golpe militar. Ele estava encabeçando o dossiê de todas as empresas brasileiras que estavam financiando o golpe militar. Por isso que ele foi caçado. Eles só precisavam de um deslize, eles só precisavam de uma desculpa. Foi isso que eles usaram como desculpa pra matar e torturar ele.
É, cara, o amigo dele foi esperto, né? Fugiu pra Londres. E a Eunice ainda fala, olha, né? Melhor a gente ir também. E ele falou, não, o povo tá exagerando. Mas não tava exagerando não, gente.
A gente sabe que quem manda sempre é o capital, é o dinheiro, né? Então, tipo, governos militares, é empresa, né? É sempre o dinheiro, é os Estados Unidos por trás. A gente tá vendo muito isso nos Estados Unidos agora, né? Que tá uma oligarquia, né? Tipo, as empresas tomaram conta do governo, né? Uma empresa em específico, as big techs, né? Que estão tomando o poder político.
Ô, gente, aonde você vê isso? Um monte de CEO dessas grandes corporações na posse do presidente ali, no camarote da posse, sabe? Todo mundo ali. Era Google, Amazon,
TikTok, todo mundo.
Todo mundo. Aí lá o monstro mor, né? O Elon Musk. Eles estão falando agora sobre um novo sistema, né? Que é o tecnofeudalismo, que é o que vai acontecer aqui, né? E no mundo, né? Essas grandes corporações vão dominar tudo. Eles eles têm tudo, gente, na mão deles. Eles têm todas as nossas informações. Tudo. A gente deu tudo de bandeja pra eles.
Demos. É o cyberpunk, né?
É, é o cyberpunk. Agora a caça é muito mais fácil,
muito,
né?
Muito mais fácil.
Muito mais fácil tudo, chegar em cada um, né? Quando se tiver algum tipo de caça às bruxas, vai ser isso. Vai estar lá tudo ali, mastigado pros caras. Não tem nem dúvida onde você tá, entendeu?
Eles vão dominar o mundo, controlar tudo.
É.
Todo dia tem uma merda.
Assim, que o Selton Mello arrasou, maravilhoso. Eu sou fã. Sou fã, né? Não tem como.
Maravilhoso, gente. Delícia.
Mas tem uma curiosidade. Uma curiosidade só a gente sabe.
Ah, é?
Quando o Selton Mello estava gravando França e o Labirinto, lá em Nova York, que eles são chiques, gravaram em Nova York. Não, os estúdios podem falar lá no, em Nova York. A agenda dele, gente, é inacreditável, tá? A agenda dele tinha que encaixar o França e o Labirinto. Eles só tinham 2 semanas pra gravar França e o Labirinto. Mas o Selton Mello era tão sinistro que ele gravou tudo em 5 dias.
Caraca, né? É muita eficiência.
Não, ele entra no personagem e não sai mais. Ele ia, e o Dave ia deixando, sabe? O Dave, olha que chique, o Azaghal.
Que chique!
O Azaghal dirigiu o Selton Mello,
ai,
cara.
Ai, meu Deus, meu
E sabe o que o Selton Mello falou? Que esse foi o trabalho que ele mais dependeu da direção, porque ele não tinha ambientação, não tinha nada.
Nossa, você vê?
Então, ele dependia muito da orientação do Azaghal.
O Azaghal dirigiu o Selton Mello,
gente,
muito chique.
É, essa vida é muito louca, né?
Não, não, essa vida é muito louca e absurda. Deus do céu.
Mas é um grande aprendizado. Eu diria Narciso.
Como diz a Narcisa, né, meu amor?
Mas, gente, ele tinha essas 2 semanas, né? Ele tinha essa janela aí, mas conseguiu fazer um porque ele é muito focado, ele é muito profissional, cara. O Azaghal, ele se emocionava.
É, ele chorou, né? Chorou.
Olha, o Selton Mello fez o Azaghal chorar dentro do estúdio várias vezes, dirigindo.
E o Selton Mello gostou, né?
Ah,
ele chora.
Gostou,
chora que é gostoso.
Ele chorou,
você
chorou, você chorou, ele gostou. Né? Não só o Azaghal, ele e o cara que tava lá, que era do Spotify, que tava junto. O cara tava piripiquito. Foda, tava muito empolgado com o projeto. Mas aí o Selton Mello, olha só a agenda dele. Olha como tava a agenda dele. Era França e o Labirinto. De Nova York, ele foi direto pro Rio. Pra quê? Pra fazer o Rubens Paiva. Ele, uma semana depois, começava as gravações do Ainda Estou Aqui.
Caraca, que legal.
Então a gente sabia que ele tava indo gravar um filme do Walter Salles. A gente sabia que ele ia gravar Ainda Estou Aqui com a Fernanda Torres. A gente sabia tudo.
Olha aí.
Ninguém sabia, a gente já sabia.
Inside information.
E depois, na agenda dele, na sequência do Ainda Estou Aqui, teve as gravações do Alto da Compadecida 2.
É. Não, gente, o Selton Mello tá bombando,
para,
cara. Ele tá bombando.
Ele agora tá gravando com o Jack Black aqui nos Estados Unidos.
É, não, ele tá só envolvido em projetos grandes,
não,
cara.
Gente, ele postou, ele com o Jack Black, eles tocando violão, cantando. Eu falei, cara,
ai,
me chama pra esse
inveja,
rolê.
Que inveja!
Me chama! Selton Mello, me chama!
Que inveja, que inveja. Porra!
Lembrando aqui que a ditadura militar, vamos reiterar que a ditadura militar, né, ao contrário do que certos palhaços falam aí, ela existiu, ela foi um golpe, ela foi uma ditadura, ela foi antidemocrática, ela não foi boa pro país, ela só afundou o país em dívida, ela não foi boa pra população.
Irmão do meu pai, ele fazia parte do movimento estudantil, ele fazia engenharia na PUC, e é isso, simplesmente desapareceram com ele.
Desapareceu. Não, gente, a gente conhece, né, tanta gente, né, tem uma outra pessoa que a gente conhece, que o pai também, ela chorou muito vendo esse filme, só que o pai dela sobreviveu. Ele ficou 1 ano sumido e depois reapareceu.
Uau, meu Deus, que horror.
Ele era muito atuante, né? É engraçado, né? Porque ele era ateu e quem salvou ele foi um padre que adorava ele. Ele era defensor dos povos indígenas, ele tava sempre, sabe, atuante assim, né? Enfim, então esse padre conseguiu salvar ele. Mas você vê, tanta gente, né, com histórias, então assim, esse filme mexe muito, né?
Mexe, mexe
com muitas
muito,
emoções,
gente.
Assim, cara, é muito
mexe bom. Muito, não tem como. Foi bom pra quem, gente? Foi bom pra quem? Você ser uma mãe esperando seu filho voltar.
Um regime em que se o teu vizinho não fosse com a tua cara, ele ia lá, te denunciava, te chamava de comunista e você ia ser levado.
Exato.
Simplesmente assim, simples assim. Um regime que torturou mulheres grávidas, abusou de mulheres inúmeras, muitas vezes na frente das crianças.
Dos filhos. Sim. Os pais, torturavam os pais na
gente,
frente dos filhos.
Horror, gente.
Assim, gente, atrocidade.
O Brasil acabou quando um deputado foi lá e homenageou um torturador na TV ao vivo e todo mundo bateu palma.
Não, eu me lembro de uma jornalista estrangeira, sei lá, entrevistando a Dilma. Aí ela achou que ia, sabe, ser a grande, né, espertinha. Ela é, mas você, Dilma, você mexia com armas, né, naquela época, você carregava armas. Aí ela respondeu com uma educação, cara, que paciência que a Dilma tem. Ela, sim, nós estávamos em guerra, né? Então, claro que nós usávamos armas. Como é que você vai combater um sistema desse? Uma ditadura, sabe? Como é que você vai combater isso? Dando flor pra eles?
Fazendo um tweet muito revoltado, tá? Eu mesmo vou fazer aqui.
É, um tweet revoltado. Gente, parem de torturar. Não façam mais isso.
Muita
como você vai combater
gente
isso?
Gente morreu pra você ser livre agora.
Pois é. É, exato. Vai combater assim, com hashtag chega? Como você vai combater um regime desse, sabe? Mas ela respondeu com uma paciência, né? Cara, que eu não
muita
teria essa paciência.
Muita gente foi torturada. Muita gente lutou durante a ditadura pra se livrar de um regime opressor. E tem gente querendo isso de volta.
E assim, o grandíssimo erro que a gente teve aí na nova democracia foi a anistia. Porque esse pessoal tá tudo aí, hoje em dia ainda, sabe? Essas mesmas pessoas estão aí, estão na política, estão eleitos.
Gente,
sabe?
Você tem noção de coisa? Poder. Ano passado, 2024, que tipo, os descendentes do general Ustra pararam de ganhar dinheiro. O cara que foi o maior torturador da ditadura militar.
Cara, que absurdo, gente.
Uma comissão da verdade, né, cabeçada pela Dilma lá, que era pra dar consequência a essas coisas. E antes disso, antigamente eles tinham aquele... A instituição lá que procurava os corpos desaparecidos, né, e as pessoas que desapareceram. E aí você tinha pessoas como Bolsonaro, que ficavam chamando a galera de cachorro e desenterra osso, entendeu?
Deus, gente, que absurdo.
Quem desenterra osso é cachorro.
É. Né?
Ficava tinha falando... uma placa dessas no escritório dele.
É um nível de desrespeito, sabe? É um nível... Bom, não tem o que dizer, né? Você chegar ao cara e falar que o problema da ditadura foi torturar e não matar, entendeu? Esse foi o nível de pessoa que a gente tá lidando.
Não, e as pessoas que falam não teve corrupção na época da ditadura, não. Quem é que ia auditar?
Você morria.
Quem é que vai...
Não teve corrupção porque era proibido. Você morria.
Meu Deus.
Não teve corrupção. Simplesmente a Volkswagen, durante 12 anos, enquanto a ditadura estava em vigor, funcionava com trabalho escravo durante a ditadura militar. Mas não existia corrupção. A empresa, a Embraer, sequestrou funcionário, torturou funcionário. Mas não existiu corrupção durante a ditadura. Claro que não.
Não, imagina, desvio de dinheiro, imagina. A época que mais teve.
Que mais teve.
Quem é que ia, né, controlar isso? Ninguém. Uma ditadura, gente.
Exato. Essa é a parada. Da ditadura ninguém pode dar pitaco em nada.
Exato.
Você der pitaco, você morre. É isso. E desaparece. É. E fica por isso mesmo. Porque várias pessoas desapareceram e o governo não assumiu as mortes. Você foi ver que a história que, né, do Ainda Estou Aqui. A Eunice só conseguiu provar que o marido foi sequestrado e assassinado depois de 25 anos.
Pois é, que aí ela conseguiu atestado de óbito.
E a cena que ela sorri, sabe, é muito forte, muito forte.
É muito forte, gente. É surreal, porque os caras negavam que tinham sequestrado o marido dela. Entraram na casa dela, levaram o marido dela e negavam. Aí ela fala assim, mas o carro do meu marido está no pátio do quartel.
Que absurdo.
Eu saí de lá, o carro tá lá dentro, sabe? Os caras negando.
É absurdo, é absurdo.
Mas a atuação da Fernanda, ela é tão impecável que, gente, a hora que ela tá na frente lá do milico lá e ele manda ela olhar as fotos e reconhecer, né? Ver se ela reconhece alguém. Gente, ela tá tremendo. Até a boca dela treme, assim. É muito sinistro a interpretação dela. Ela foi separada da filha, não sabe onde a filha tá. Com medo de ser reaça e descontarem na filha e torturarem a filha. Imagina o desespero dessa mulher, gente. No caso dela, teve um soldadinho lá, né? Que ainda dava umas dicas. Ó, não deixa os caras nervosos. Se a senhora gritar, se a senhora, eles vão ficar mais nervosos ainda. Então, quer dizer, ela só aprendeu ali que ela tinha que... Meu Deus, eu não posso perder a noção, perder as estribeiras, senão o pior pode acontecer. E ela sabia que quem vai cuidar dos meus filhos? O pai já não tá voltando pra casa. Se nem ela voltasse, quem que ia cuidar das crianças, né? Tudo isso ela passa na interpretação dela. É impressionante. Todo esse desespero, toda essa angústia, toda essa dor dela não saber onde tá o marido, não saber se tá vivo, se tá morto, e ter que levar os filhos, sabe? Quando ela descobre que o marido morreu, e ela vai com as crianças pra sorveteria, caraca, aquela hora ali me pegou foda.
Nossa, pois é.
Essa cena me destruiu. Essa cena me destruiu.
Aquela hora ali é muito pesada. Muito pesada. Que ela vai olhando as famílias, né?
Pois é.
Completo.
Ela acabou de saber que o marido morreu e ela tem que manter a compostura. Vamos tomar sorvete. Sabe? Porque ela tem 5 filhos, cara.
E quando o fotógrafo vai tirar foto e pede pra eles ficarem mais tristes? Ela não pode rir. A gente vai rir. Ah, ela é muito foda, cara.
É, não. É uma interpretação...
É assim.
Maravilhosa, gente.
É perfeita. E a Fernanda Torres tem uma curiosidade também legal das filmagens. A Fernanda Torres, durante as filmagens do Ainda Estou Aqui, teve um momento, que era um momento de muita tensão, de muito desespero, assim, da história, que ela, durante as filmagens, ela desabou, começou a chorar. Caraca. Ela, atriz, né? Ela tava na interpretação, porque, cara, você imagina como é que eles entram muito, cara. Eles mergulham de cabeça.
Pois é, a gente não faz ideia,
né? Eles sentem as paradas. Eles sentem, porque senão não é real. E aí ela entrou tanto na parada que ela desabou de chorar. Tem uma cena lá que ela desabou, mas ela desabou, chorou. E os caras filmando, né? Os caras, puta que pariu.
Porra!
Mas aí terminou a filmagem, ela olhou pro Walter Salles e ela falou assim, eu não quero essa cena, eu não quero, vamos refazer. Ela falou, eu não quero que divulgue, eu quero que apague. A Eunice, ela não desabaria nesse momento aqui. Ela falou.
Porra, né?
Se ela desabar aqui, ela não aguenta chegar até o fim. Ela não aguenta fazer tudo que ela conseguiu. Ela falou, não, esse momento ela ainda vai ser forte. Ela,
caraca.
E ela segurou, ela só foi estourar lá na parte que atropela um cachorro, né?
É, essa cena é
mas boa, ela, e mesmo assim, não, entendeu? Não chorou, porque a Fernanda o tempo todo ela falou isso, ela tinha medo de fazer um melodrama em cima de uma história que ela queria honrar, de uma mulher que ela queria honrar, entendeu?
Porque a Eunice foi realmente muito forte, foi o alicerce da família, né? E até na cena do cachorro ela explode, mas depois ela respira, né?
Respira,
e volta,
chama Zezé
ao controle.
É, exato.
Todo dia tem uma merda.
É uma história real, isso aconteceu. A história da Eunice, grande guerreira, uma mulher guerreira, entendeu? E depois de passar por tudo isso, ainda falou, eu vou lutar pelos direitos humanos, lutou pelo direito dos indígenas, entendeu? Sabe? Uma mulher incrível, a história de uma mulher incrível.
Incrível, de uma família, teve a felicidade roubada, seus sonhos roubados, seus sonhos destruídos, e uma mulher que se reinventou, ela se formou...
Com 48 anos,
né? E é isso, ela deu conta do recado, criou 5 filhos, tudo sozinha, sabe? Carregando uma dor, assim, imensurável, e ela passa todo esse drama da Eunice, e toda a força da Eunice, a gente vê tudo, sabe? Ela não deixa dúvidas, cara, é muito forte. Foda. Se a Fernanda Torres não ganhar esse Oscar, eu não vou entender. Eu não vou entender, gente. Eu não vou entender. Eu sei que ela fica o tempo todo, gente, vamos parar com essa torcida que eu não quero isso. Cara, e olha, eu vou te falar. A Fernanda Torres, ela tá bombando aqui, tá?
Nossa, ela tá muito em alta aqui.
Ela tá muito em alta. Ela tá muito alta. As galeras vão segurar.
Eu falei pra André que ela é a nova Javier Bardem, sabe? Que assim, quando você tem um ator de estrangeiro que vira um queridinho, assim, respeitado, sabe? O Javier Bardem, né? Virou um ator, assim, de ponta, né? Mega respeitado. E ela tá nesse patamar agora aqui. Ela tá todo mundo respeitando ela, sabe?
A galera tá encantada, gente.
Não é assim, tipo...
É atuação de milhões, gente. É uma atuação que...
Exato.
É inacreditável.
É, não é assim. Eles não estão encarando ela como uma coisa... Ah, que legal, uma atriz brasileira, parabéns. Não, é tipo... Caraca!
E o filme também,
Fernanda,
tá?
Fernanda Torres, parabéns!
E o filme também.
É engraçado porque é um filme de drama, é um filme triste, é um filme... Mas ela é muito engraçada. A Fernanda Torres é muito engraçada.
Pô, ela é... Gente, eles não têm noção que ela é uma comediante foda. Ela é uma comediante... Ela tem um carisma mil do meu Brasil. Quando eles estavam lá na festa do Golden Globe, cara, aquela galera não fazia noção que as pessoas mais maneiras da festa estavam numa mesa ali. Ela e o Selma Mello.
Gente,
os caras são as pessoas mais maneiras da festa. Gente, eles são super cômicos.
Eles são muito engraçados. Ela naquele... Os normais. Ela e o Luiz Fernando Guimarães. Cara, eles eram muito... Tem uma vez que eu ria de chorar quando eles vão pra uma festa e botam Boa Noite Cinderela na bebida deles, e eles acham que vão fazer um homenagem, sei lá, que vão fazer uma suruba. Aí eles acordam pelados em casa, com a casa toda vazia, os caras... E aí, é muito bom porque eles acordam pelados no chão, sabe, da casa, a casa vazia. E a primeira preocupação dela, ela fala, Rui, será que eles comeram o nosso rabo? É muito bom, cara. A preocupação dela era muito boa. Cara, ele só sabe, ela é muito engraçada.
Gente, o Normais era muito bom mesmo.
É, cara, porra, é a veia cômica, ela é demais.
Ela
cara.
É demais. Todo mundo tá amando ela. Todo mundo.
É,
onde ela passa, porque ela não passa despercebida, entendeu?
Ela fez tos-tos com a Ariana Grande.
A Ariana Grande ficou encantada. Ela falou, gente, she's tos-tos on me.
Pois é, cara.
Ela falou, I just died.
you kill is to vagina.
Todo dia tem uma merda.
Com licença, né? Vamos aqui falar de uma atriz que não precisa de fala pra entregar interpretação monstra, que é a mãe da Fernanda Torres. A Fernanda Montenegro.
Ah, porra.
Puta que pariu.
Ah, é, nossa.
Puta que pariu, cara. Aquele final foi muito foda.
É, ela é demais, né?
Foi muito foda.
Ela é inacreditável. Essa mulher é inacreditável. Recentemente.
E é por isso que a gente nunca vai perdoar Shakespeare apaixonado.
Um lobby do caralho.
Gwyneth Paltrow ganhar realmente foi um lobby do cacete.
Não, mas foi, já foi provado. Foi provado que foi lobby.
É, foi provado, né? Foi aquele Harvey Weinstein, né? Imbecil, né?
Sim, aquele pedófilo lá, maluco lá.
É, cara, é inacreditável uma pessoa conseguir interpretar realmente sem falar uma palavra, né?
Gente,
é
impressionante.
Pra mim foi, assim, a parte que eu mais chorei do filme.
Ah, é?
Foi a Fernanda Montenegro. Aquela parte ali, caraca, me deixou no chão. Sinistro. Ela é muito foda. Ela é muito foda. E você sabe que essa cena tem uma curiosidade bem maneira. Essa cena em que ela tá ali no final, catatônica, né? Porque ela já não tava mais ali, né? É como se ela não tivesse mais ali. Ela só tava existindo. Essa cena que eles fizeram dela olhar e reconhecer e não falar nada, que ficou lindo, super poético, aconteceu de verdade na vida real. Eu vi uma entrevista de uma das filhas dela falando que na vida real ela tava catatônica e ela viu o Rubens na TV, no jornal, falando sobre o caso dele. Ela reconheceu e começou a falar. Olha, o Rubens,
nossa,
ele tá na TV. Olha o ela saiu daquele estado. Isso aconteceu, gente. Essa cena é real. Só que eles não fizeram ela falando, né? Porque foi muito mais bonito. Mais
ai,
fete.
Gente, mas eu queria ela falar.
Mas na vida real, ela saiu do estado catatônico e falou, é o Rubens, é o Rubens. Ela reconheceu ele na TV.
Oh, que legal.
E começou é o Rubens, ele tá na TV, é o Rubens. Impressionante, né? Oh, aí depois voltou pro modo catatônico, mas sinistro.
Queria,
né,
ter visto essa cena, mas tudo bem, eu entendi a coisa poética,
não, ficou,
né,
foda.
Porque realmente ela interpreta só,
nossa,
com os olhos,
gente. Só com os olhos, é de... Nossa.
Ela é um monstro mesmo, gente.
Não, ela merecia Oscar de coadjuvante nessa cena.
Nessa cena,
me,
né,
desculpa, mas
a Fernanda Montenegro, assim, ela aparece...
5 minutos.
Ela, gente, merece Oscar.
É que essa mulher, ela, sim, não fez carreira fora. Porque se ela fizesse, ela ia ser muito mais que a Meryl Streep.
Porra, ela é... Ó,
ela ia ter uns 5 Oscars já na gaveta.
Ela é um monstro mesmo, gente. Não é super valorização. Não, é verdade, ela é um monstro.
Ela é, da atuação.
É um absurdo, gente, essa mulher é um absurdo.
Todo dia tem uma merda.
Se a Fernanda não ganhar, é lobby. É isso que eu tenho pra dizer. Porque a Cintia Oriva mandou bem pra cacete no Wicked, mas ela pode ganhar no próximo Oscar, né? Que vai ter o 2. É. Deixa pra ela ganhar no ano que vem. Tá bom, segura aí, Cintia. Segura. Mais um aninho.
Eles não vão fazer o Ainda Estou Aqui 2. Ainda Estou Aqui 3. Deixa pro...
Então a gente só tem essa chance. A gente só
Não vi a atuação das outras. Tirando a Gascon, né? Eu não vi a atuação das outras atrizes. Eu não vi os outros filmes, então tem que ver pra poder julgar.
Eu vi a Substância.
É legal, é bom. Substância é bom.
Ah, ela manda bem, mas cara, me desculpa.
Mas é porque o negócio que a Substância, ele é meio trash, então a atuação dela é um pouco trash. É outra pegada, né?
Eu entendo a mensagem do filme, que é uma mensagem importante, mas me desculpa, aquele final é muito lixo pra mim, gente. Virou...
É, mas é engraçado, é muito bom porque é engraçado.
Ele vai pra um horror gore, uma parada assim.
Ele vai pro trash, entendeu? É legal.
Ele vai pro trash, ele vira trash, um filme trash no final.
Não, eu não assisti a Nora, então eu não posso julgar a atuação da Mickey Madison.
Ai, me desculpa, eu já vi o trailer, já falei assim, normal.
Não, calma, gente, também... Peraí, gente, também não vamos ser assim. A gente tem que ver os outros atrizes pra poder julgar. Não é porque é a Fernanda Torres que a gente também vai detonar as outras.
A gente tem que ser bairrista, sim. É a nossa oportunidade de ser bairrista.
Calma, gente.
É, que isso?
Não, mas peraí, gente, a gente também não pode dizer, ai, todo mundo foi horrível, só ela é maravilhosa. Também não é assim, vamos racionalizar.
Não, ninguém chega aos pés dela.
É. Já podemos limar. Gascon, porque é atuação lixo.
Lixo.
Demi Moore, André...
Não, a Demi Moore eu acho que pode roubar.
A Demi Moore atuou bem. Ela foi uma ótima atuação.
Mas não que nem a Fernanda Torres.
É estranho, porque é outra pegada de filme, sabe?
É outra pegada. É um filme trash.
Eu acho até estranho você comparar, sabe, essas duas atuações, mas assim, como eu falei, a gente tem que ser bairrista.
É porque a Fernanda tá muito acima, é um papel muito pra Oscar dela. O dela, o filme é pra Oscar, o papel é pra Oscar, entendeu? Ela é perfeita em todos os momentos. Eu vi várias entrevistas da Fernanda Torres, ela falou assim, a maior preocupação dela era desrespeitar o nome da Eunice Paiva. Desrespeitar, sabe? Porque é um filme em homenagem à Eunice, à mulher incrível que ela foi. E ela não queria que eles desrespeitassem fazendo um melodrama barato. E passou longe de melodrama barato. Gente, tá, é tão perfeito, é tão sublime, entendeu? Então, eu não tenho dúvidas de que ela merece o Oscar. Não tô desmerecendo as outras, não. Eu amo a Cynthia por Wicked, mas ela vai ganhar no que vem, tá ótimo. Entendeu? Deixa pro ano que vem. Mas o resto, não tem como.
Lembrando que nem é a primeira indicação da Cynthia, é a segunda, se não me engano.
Não, gente, tá, mas ótimo, vocês viram que a Fernanda Torres saiu na capa da revista The Hollywood Reporter daqui, que é uma revista, né, grande?
Eu vi.
E tá escrito lá, Fernanda Torres já venceu. Olha que bonito, na revista aqui, americana.
Ela tá sentindo Pikachu.
Exato.
É, que delícia, gente. Não, realmente foi uma atuação brilhante, porque até o Bruce Willis uma vez falou sobre isso, né, que na época ele foi elogiado pelo Sexto Sentido, né, pela atuação dele no Sexto Sentido. E ele falou que ele usou, eu não sei o nome do estilo de atuação, mas é uma atuação mais minimalista, né, em que você é mais sutil, né. E aí eu gostei que ele falou, nem sempre funciona, né, porque ele nunca foi considerado, né, um ator. Mas nesse filme ele mandou bem, né, porque ele era um ator de filme de ação, né.
Era.
Mas nesse filme ele usou esse tipo de atuação, que é uma atuação bem discreta, né, uma atuação mais contida, mas ele realmente mandou bem. É esse o tipo de atuação da Fernanda Torres, que muita gente às vezes não entende, né? Ah, porque quer ver a pessoa...
Que é o melodrama.
É, chorando em drama e tal, mas essa atuação que ela fez dessa sutileza...
É muito real, gente.
É muito real.
É muito real.
E essa coisa mais
contida. Você sente a dor, o peso, tudo.
E tem que lembrar que é uma história real.
É uma história real, exato. Ela tinha alguém pra estar honrando, entendeu? E ela fez assim, com toda a glória.
Agora eu fico impressionada como ela tá cada vez mais parecida com a mãe, né? Não, ela tá a cara da mãe.
É chocante.
Eu falo, meu Deus, tá ficando a cara da mãe cada vez mais.
É igual, uma cópia.
Quem diria, né?
Quem diria?
Nossa, é porque puta que a mãe dela atua pra caralho. Fernanda Montenegro é um absurdo.
Ela nasceu em 1929.
Ela entrou no Guinness como a atriz que tá trabalhando há mais tempo. Pra quem não sabe, é um marco, porque antes, a única vez que... O Brasil concorreu, assim, fortemente, foi com Cidade de Deus e com o filme da Fernanda Montenegro, que foi Central do Brasil.
Mas ela concorreu como melhor atriz.
É, maravilhosa.
Ela concorreu como melhor atriz.
Nossa,
né?
Cidade de Deus é... Cidade de Deus é outra obra-prima, gente. É um outro filme referência mundial. Está na lista dos melhores filmes do mundo.
Tá.
Todos os diretores conhecem, os diretores, né, estrangeiros conhecem. Esse filme é maravilhoso. Esse é uma obra de arte também. Esse merecia concorrer 13 Oscars. E não...
Esse merecia Cidade de Deus. Puta
Pois é. E não Emília Pérez, pelo amor de Deus.
É, gente, é uma vergonha, viu? A gente tá no mundo... Às vezes eu falo assim, gente, não é possível. A gente realmente deve estar numa simulação. E é na simulação que eles estão forçando o absurdo, entendeu?
Não é?
Estão forçando a barra nessa simulação.
A gente,
porque, cara, porque a parada é tão surreal. As pessoas falam coisas tão absurdas e coisas absurdas estão acontecendo.
Ué?
E um filme merda que nem...
Não, gente, pele, pois é.
Vai na 3 horas e fica, cara, que mundo é esse?
Tem coisas que estão acontecendo que a gente, se fosse filme, a gente não ia acreditar.
Tem que demitir esse roteirista.
A gente ia dizer, ai, que mentira, até parece. Um bilionário vai conseguir entrar no prédio do Tesouro e tirar todo mundo de lá e botar...
Vai acesso ao Tesouro Nacional e mexer no social security das pessoas.
Botar um monte de moleque lá dentro pra trabalhar. Ai, que mentira, gente. Que chute. Tá ridículo esse roteiro.
O cara que na posse do fucking president faz uma saudação nazista e as pessoas falam que ele tá mandando coração. O Hitler mandou também. Coração pra caralho.
Como é que alguém manda coração assim, né?
Não Olhe Pra Cima é um documentário, né, gente?
Exato. O Não Olhe Pra Cima é um documentário.
Cara, o Não Olhe Pra Cima
da vida real.
Isso ia acontecer. Se o meteoro viesse, isso ia acontecer.
Ia acontecer.
Eles iam dizer, não, vamos explorar o meteoro, não vamos explodir. Ia ser muito assim. Ia ficar aqueles maga lá. Não olhe para cima! Não olhe para cima!
Exatamente.
Ia ser igual, cara.
Igualzinho.
Igual. Esse filme é real. Nada mais me surpreende mais. Eu não fico mais chocada com as notícias sérias. Porque é isso mesmo. É, a realidade é isso, gente.
Todo dia tem uma merda.
Ai, gente, meu Deus. Pois é.
Que raiva, né? De estar concorrendo. Mas eu vou na esperança de que os principais que a gente, né, que a gente tá torcendo, ela não vai levar. Não vai levar, não pode levar de melhor filme estrangeiro, muito menos
eu
melhor
Eu acho que
filme.
Agora não vai levar nada, gente. E nem depois desse escândalo.
Vocês vão conseguir assistir? Porque eu tô com um sentimento que vai ser tipo assistir o 7-1 do Brasil. Vai ser um sofrimento coletivo.
Eu vou assistir. Sabe o que eu vou assistir? Eu vou assistir Oscar de pijama. É o Oscar de pijama.
É!
É esse que a gente vai assistir. Ah, tá lá o Azaghal.
Oscar de pijama!
O Jovem Nerd. Na torcida, lá comentando os prêmios.
Pelo menos a gente vai se divertir, né? Com o sofrimento deles.
O Gaveta vai estar lá também. Vai estar essa galera lá, entendeu?
Ah, gente, mas mesmo que ela não... Ela vai ganhar, gente. Mas se ela não ganhar, sabe? Ela já ganhou.
Ela já ganhou, gente.
A Emília Pérez?
Não, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, a Fernanda Torres.
Pela amor de Deus,
a Fernanda Torres. Que uruca é essa, gente? Pelo amor de Deus, joga essa uruca pra lá.
Ai, socorro, chuta.
Não, gente, o Brasil tá torcendo mais do que em Copa do Mundo.
É.
Gente, eu acho que a galera vai deixar de ir pro carnaval pra assistir.
Pois é, gente. Não, mas ela já é vitoriosa, gente, sabe? Independente do prêmio, ela já é vitoriosa.
Não, gente, ela é. E eu acho assim, eu quero muito que ela ganhe, porque ela merece de verdade.
É merecidíssimo.
É merecidíssimo, não é tipo, ah, porque... Não é porque eu quero que uma brasileira ganhe, é porque eu quero que uma brasileira ganhe, eu quero que o cinema nacional ganhe força. Mas a parada é que é merecido.
É merecido.
É que ela realmente é a melhor interpretação entre as todas que estão concorrendo.
E não só ela, como o filme é um excelente filme.
Um filmaço, gente! Eu tô assistindo aí todos os filmes que estão concorrendo a Oscar, eu tô assistindo, tá? Pra ver se tem algum que vai ser melhor. Até agora não tem, pra mim, melhor do que o Ainda Estou Aqui.
Inclusive o Wicked 5 vezes.
Tudo bem.
É, o Wicked é maravilhoso.
Eu amo o Wicked. Eu quero ganhar ano que vem, entendeu? Ano que vem, eu amo o Wicked demais. Amo
o
demais.
O Wicked, meu Deus. É um pra mim que... foi uma coisa muito especial.
Nossa, pra mim também. É. E tá no meu top 10 de melhores filmes do mundo.
Nossa,
agora, muito... eu não quero que ganhe esse ano. Eu quero que ganhe ano que vem. Ano que vem, assim que ganha filme. Tem que concluir a história. Não conclui
a história pra ganhar.
Conclua
tá?
Amanhã, ano que
vamos
vem você
deixar,
leva.
Pois é.
Esse ano vamos deixar o Ainda Estou Aqui, que é um filmaço. É outro filme político, realista, total. Que a gente tá vivendo de novo. É um wake-up call esse, pras pessoas. Gente, acorda. Acorda que isso não pode acontecer de novo. É isso.
Quem tá concorrendo ao melhor filme são a Nora, o da menina lá, que eu não assisti ainda. O Brutalista, que também não assisti ainda.
Esse tem que ver no cinema, que ainda não tá disponível.
A Complete ou Não, um completamente desconhecido, que é o nome.
É um filme completamente desconhecido, né? Ninguém viu.
Ninguém sabe qual é.
A Complete ou Não, pra quem não sabe, é o filme do Bob Dylan.
Esse eu quero ver. Esse eu quero assistir, o filme do Bob Dylan.
Conclave, que é o filme dos padres lá da igreja.
Ah, gente, tô legal de padre. Não vou ficar assistindo filme
então,
de padre.
Então, mas disseram que é bom. Será que é bom mesmo?
Ah, não é nada. Filme de padre, pelo amor de Deus, gente. Passa pra outra.
Duna Parte 2 tá concorrendo ao melhor filme.
Adoro, gente. Adoro Duna, tá? Mas eu não quero que ganhe esse ano.
Emília Pérez tá concorrendo a melhor filme.
Desculpa, gorfei.
Ainda Estou Aqui, tá concorrendo a melhor filme.
Já ganhou, bem gostoso.
Little Boys tá concorrendo, que eu assisti. É uma boa história, mas o jeito que foi filmado me incomodou muito e me tirou um pouco da experiência, porque ele é todo filmado em POV. Em point of view. Então, uma hora ele tá num personagem, aí você tá vendo como se você fosse o personagem.
É, você é o personagem naquele momento.
E aí, outra hora, pra ele mostrar o point of view de outro personagem, aí ele vai pro outro personagem, entendeu? E aí, às vezes, fica um pouco confuso.
Eu fiquei confusa, gente. Até, eu vou dizer que eu fiquei com dor de cabeça.
Então, o filme também me deu um pouquinho de dor de cabeça por causa desse movimento do point of view, mas é uma história muito bonita, uma história muito foda. Aí tem A Substância, que tá concorrendo ao melhor filme, e o Wicked, parte 1, que tá concorrendo ao melhor filme.
Ano que vem.
Ai,
ano
Wicked, eu amo Wicked, também,
te amo,
gente.
Ano que vem,
Wicked,
tá?
Eu amo, mas é, vamos esperar.
Te amo, ano que vem a gente torce por você.
Ainda Estou Aqui, caralho!
Ainda Estou Aqui, gente. Olha só, se não ganhar melhor filme e ganhar melhor filme estrangeiro, eu já tô feliz.
É.
Vamos ser, vamos, né? A gente não pode ter tudo, gente.
Exato.
Não dá pra ter tudo. Mas a minha, assim, o que eu mais quero que ganhe é a Fernanda Torres.
Ah, com certeza.
É sem dúvida nenhuma. A Fernanda Torres, ela merece. É como o Alan falou, a interpretação da Demi Moore, ela mandou muito bem, é uma boa interpretação, mas a da Fernanda Torres é outro patamar, cara, é sublime, é obra-prima mesmo,
é obra-prima,
é pra Oscar, então é isso, gente, a torcida, se não ganhar vou xingar muito. Não mais no Twitter, que eu não vou mais em rede social de nazista,
pois então... é.
Mas vou xingar muito, no Instagram, vou xingar muito no Instagram. Não, mas ela vai, gente, muita fé. Fé nessa mulher.
Vamos lá, já fazendo figa aqui. Se a Fernanda assim... Torres ganhar, eu vou mostrar a bunda do Jovem Nerd. Olha que gostoso!
Olha o compromisso que agora a gente tem com a verdade.
Ah, é, Agatha, agora fudeu. Você tá prostituindo aí teu marido?
Sem não, saber. Gente, não vou mostrar a bunda de ninguém. Hashtag brincadeira.
É por uma boa causa.
Porque as pessoas vão estar tão felizes, por que você vai fazer isso com ela?
Tadinho, meu marido.
Uai, uai. Ai, 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 vai.
Que horror.
Pra que isso, gente? Faz com as pessoas. Sabe, se perder, aí a pessoa já tá na merda, aí tudo bem, aí tu já bota.
Mas é isso, pau no cu de Emília Pérez, beijo.
Pau no cu de Emília Pérez, e vamos lá, gente, com a nossa torcida! Que filmaço. Se você não assistiu, vai assistir. Vai assistir, vamos dar mamãe. Bilheteria pra esse filme.
É isso.
Merece muito. É um filmaço.
Demais.
Gente, olha, eu que sou carioca, que cresci no Rio de Janeiro, ver aquele Rio de Janeiro retrô, eu fiquei muito impressionada.
Ah, muito bem feito,
eu fiquei
gente,
muito impressionada.
Muito
a cena
feito.
Que ela tá indo pro quartel de carro.
Nossa!
E ela passa ali, eu acho que é Avenida é Nossa Senhora de Copacabana.
Bem feitíssima.
E eu fiquei olhando pro Dave e falei, como? Como que eles conseguiram? Todos esses ônibus, todos esses carros. Impressionante
muito
demais.
Bem feita a cena, muito bem feita.
Muito, olha, um filmaço.
Filmaço,
é um
vai filmaço. Ver, gente,
impecável,
vai ver.
Impecável, impecável.
Não dê o seu dinheiro pra Emília Pérez, não veja no cinema, ok?
Não, não dê.
Não veja, você não precisa ver, não passe por essa tortura.
Acredita em mim, acredita na gente, é uma merda, entendeu? Se o diretor não precisou estudar sobre o México pra fazer o filme, você não precisa ver o filme pra saber que ele é ruim. Acredita na gente, entendeu?
Exato.
A gente sofreu por você.
Sofreu por você. Mas a galera gosta de assistir pra falar com propriedade, entendeu? Vai falar mal com propriedade.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.